Bom, recebeu informação de que uma mulher havia sido ameaçada por um homem armado com facão. O denunciante, um motorista de aplicativo, relatou aos policiais que transportou a passageira até o veículo estacionado às margens da rodovia. No momento em que ela tentou retornar ao carro de aplicativo, teria sido impedida por um homem que a ameaçou com arma branca. A guarnição foi imediatamente ao local indicado, mas não encontrou a mulher, apenas o veículo citado na denúncia, nem a suposta vítima e nem os suspeitos que estavam presentes. Os policiais realizaram abordagem e vistoria no automóvel, porém nenhum material ilícito foi encontrado e não foram constatadas irregularidades. Também foram feitas buscas nas imediações e tentativas de contato com responsáveis por uma propriedade rural nas proximidades, mas ninguém foi localizado. Diante da ausência dos envolvidos e de falta de elementos que confirmassem a denúncia, a ocorrência foi registrada e encerrada pela Polícia Militar. Roberto Santos para a Rádio Cultura de Guanabí. Continue ouvindo meu amigo e irmão Idevaldo Lima e o programa Estrada Sertaneja. É com você, Dé.
Valeu, meu irmão, forte abraço. Aí o Roberto Santos trazendo informações aqui do Estrada Sertaneja, no oferecimento todo especial da JR Motos.
JR Motos, o melhor caminho para a sua moto. Aqui cada serviço é realizado com rapidez, eficiência e o cuidado que você precisa para não perder tempo. Contamos com profissionais especializados, atendimento ágil e qualidade garantida em cada detalhe. Peças, acessórios, revisões e consertos para todas as motos. Tudo feito com confiança e compromisso. Mais informações, chame no WhatsApp 77998013800 ou visite-nos à Rua Doutor José Humberto Nunes, 368, bairro Paraíso. JR Motos, onde a sua moto não fica parada.
Mercearia Lili. Qualidade e economia. Informa a hora certa.
7:36.
Ei, você está pagando caro nas suas compras? Então chegou a hora de conhecer a diferença que só a Mercearia Lili oferece para você. São ofertas e promoções toda semana para você economizar sem abrir mão da qualidade. Além disso, na Mercearia Lili você encontra tudo o que precisa para o dia a dia: gêneros alimentícios, produtos de higiene e limpeza, bebidas, congelados e muito mais. Venha conferir. Estamos na Rua João Emetério, bairro Santo André, em Guanambi. Mercearia Lili, preço bom, qualidade e atendimento especial para toda a família.
Essa rodoviária ficou massa, né? E com o metrô praticamente dentro dela, tá bem arrumada, né? Facilita demais nossa vida, principalmente a gente que vem do interior. É a rodoviária da Bahia pros baianos.
A vida de Pedro mudou com a nova rodoviária da Bahia em Salvador, que será interligada com o VLT da capital e também com o metrô, que vai chegar até o Campo Grande para melhorar a vida de mais baianos.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Cultura FM 94,7.
É a raia de ofertas na Toyota Diamantina. Hilux SRV SW4 Platinum com taxa zero em até 24 vezes e bônus no usado com pronta entrega. Corolla Office Híbrido Premium com taxa zero em 24 vezes, bônus de até 10 mil no seu usado. E o Yaris Cross XR com emplacamento total grátis e as duas primeiras revisões grátis. Tudo isso com 10 anos de garantia e serviços conectados. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Consulte condições em toyotadiamantina.com.br.
94,7 FM.
Você está ouvindo Estrada Sertaneja com Idevaldo Lima.
Muito bem, estamos de volta aqui no som da primeira da cidade com o nosso programa Estrada Sertaneja na sua manhã gostosa de domingo.
Parabéns, você completa mais um ano de vida. Hora dos aniversariantes.
Hora dos aniversariantes. Parabéns pra você que completa mais um ano de vida.
Aniversário, muitos anos de vida. Feliz aniversário, nesta data tão querida. Hoje é o seu dia, curta com alegria. Que Deus te ilumine a todo segundo. Nós todos te amamos.
Isso aí, parabéns, parabéns pra você que completa mais um ano de vida. Minha amiga Vera Santos aí do bairro Beija-Flor completando mais um ano de vida. Parabéns, felicidades pra você. Aniversário.
Parabéns.
Isso. Quem mais está aniversariando hoje?
Feliz aniversário. Parabéns pra você.
Isso aí. Chegando mensagem aqui de quem é a mensagem mesmo.
Muitos anos de vida. Feliz aniversário.
Pacífico, não é isso? Pacífico, a mensagem do Pacífico diz aqui, bom dia, Devaldo Lima, hoje queremos desejar um feliz aniversário para Roseane Nogueira, técnica lá do Hospital Municipal, que hoje está completando mais uma linda rosa no Jardim da Vida. Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida, concedendo muita saúde, paz, felicidade, sabedoria e muitos anos de vida. Que ele também derrame suas bênçãos sobre toda a sua família, iluminando sempre o seu caminho. Receba todo o nosso carinho, votos de um dia muito especial. São os votos do seu cunhado Adson e Wesley, e também do seu filho Pedro Lucas, do seu esposo Naldo, desejando aí muitas felicidades. Isso aí, parabéns, felicidades para Roseane Nogueira, Rosiane Nogueira, desejando aí toda a felicidade do mundo. Magnólia lá da Fazenda Papagaio, Licínio de Almeida, parabenizando aí a Sofia pela passagem do aniversário. Parabéns, Sofia. Felicidades pra você.
Feliz aniversário nesta data tão querida. Feliz aniversário, feliz aniversário.
Isso, meu amigo. Juca Show, lá de Espraiado, parabenizando aí a sua irmã Jesuíta, que hoje também completa mais um ano de vida. Parabéns, felicidades, Jesuíta.
Muitos
anos de vida.
Feliz aniversário.
Isso aí, vamos trazer mais aniversariantes aqui, você que completa mais um ano de vida. Hoje é aniversário da nossa amiga Eva, lá da Fazenda Rio Grande, é que completa mais um ano de vida. Recebendo aí os parabéns da Dona Maria de Fátima, desejando aí toda a felicidade do mundo. Feliz aniversário. Muitos anos de vida.
Nós todos te amamos. Desejamos toda a felicidade deste mundo.
Isso, tem mais gente aniversariando hoje.
Que Deus te ilumine e te ajude. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Seja sempre assim, feliz aniversário, parabéns.
Aniversariando hoje o Rodrigo Soares, parabéns, felicidades. Também a nossa amiga Duda Lima, parabéns pra você, felicidades mil.
Feliz aniversário,
e eu acho que é só, né? Amanhã, dia 29, tem mais gente aniversariando amanhã, dia de São Pedro, né?
Feliz aniversário, muitos anos.
Aniversário antes do dia de hoje ainda, né? Dia 28, a Sandra Cortesini, né? Hoje completando mais um ano de vida, minha amiga Beth Rocha, né? Também aniversariando hoje, a Selma Moreira, parabéns, felicidades. Maria de Lourdes, parabéns para você. Felicidades mil. Elizabeth Rocha também completando mais um aninho de vida. Isso, a Maria Barbosa, parabéns, felicidades. A Selma Rodrigues também completa mais um ano de vida. Isso. Quem mais aqui? Gilberto, né? Beto também está aniversariando hoje. Iraci Angélica, parabéns, felicidades. Dalila Magalhães, parabéns, felicidades para você. A Lu Rezendes também completa mais um ano de vida hoje. O Cláudio Joaquim Mendes também está aniversariando hoje. Parabéns, felicidades para o João Paulo Reis. Isso, Fernando Teixeira, parabéns, felicidades para você. Isso, amanhã, dia 29, o aniversário do Gilberto Aparecido. Completando mais um aninho de vida. A Elaine Ribeiro também completa mais um ano de vida. Isabela Ribas também está aniversariando amanhã. Alexander Rousseau, né? O doutor Alex aí completando mais um ano de vida amanhã também. Isso, Débora Gomes, parabéns, felicidades para você. A Fabiana Lima, parabéns, felicidades também. A Marília Roriz também completa mais um ano de vida no dia de amanhã. Isso. E a Maura Araújo, dia 30. Parabéns, felicidades. Muitos anos de vida pra você que completa mais um aninho de vida. Felicidades mil, que essa data se repita por muitos e muitos anos.
Feliz aniversário.
Feliz aniversário.
Feliz aniversário.
Feliz aniversário pra você que está completando mais um ano de vida. Bora, Chico, chama.
Estrada Sertaneja.
Estrada Sertaneja na sua manhã gostosa de domingo, já chegando aqui ao finalzinho do nosso programa, faltando apenas 15 minutos para as 8. Deixa eu mandar um bom dia aqui para o Reinaldo Neves Lima, né? Lá em Espraiado aí visitando a mamãe, né? Visitando aí a dona Idália. Forte abraço, Reinaldo. Isso, um bom dia para você, a família, né? Um bom dia aí para a tia Idália, um bom dia para a Aides Lima, né? Todos aí Espraiado, o Reinaldo veio pra cá e o Ailton foi pra lá, né? É, negócio meio desencontrado, né? Mas tá valendo. Forte abraço pra vocês aí. Bom dia. Isso. Pronto, tá aí visitando a mãe, né? Isso. Forte abraço, nego velho. A minha amiga Nete também na escuta do nosso programa. Um abraço, Nete. Bom dia. O velho Juvenal tá lá em Cupira, ouvindo a gente, toda escuta. Valeu, velho. Isso aí, forte abraço. Minha amiga Ana Carvalho, mais uma vez um abraço pra você, bom dia. Aí no bairro Alvorada, acompanhando o nosso programa. Forte abraço pra você e toda a família também, né? Isso. E vamos seguindo aqui, são 7:47 aqui na Cultura. De qualidade, Zezé de Camargo e Luciano, se for pra judiar.
Solidão, palavra forte, o amor é maior. Solidão é tão doída, a dor é bem pior. Solidão é dor sofrida, machuca e castiga sempre um coração. Fala por falar que ama, sentimento sempre engana. Se não for amor e paixão, eu não me entrego inteiro. Estou cansado de aventura, de amor traiçoeiro. Pra ser verdade, antes que seja tarde, você pode ir. Mas se for de coração, eu me entrego em suas mãos. Você pode vir, você pode vir.
Estrada Sertaneja.
Mano, você é meu sangue, mais que um amigo. E dizia coisas que até hoje eu sigo. Que será pra sempre um pedaço de mim. Mano, cantar a seu lado me deixou orgulhoso. Agradeço a Deus, foi maravilhoso. Eu sempre sonhei com imagens assim. Parei pra pensar hoje no camarim. Juntos nós fomos a voz de uma linda canção. Digo a você lá do fundo do meu coração. Mais que um companheiro, nas horas difíceis foi tão verdadeiro. Me deu a certeza que no fim vou vencer. Todas as dificuldades, muralhas, barreiras, você me dizia que depois da poeira um lindo horizonte vai aparecer. Fizeram de aço, e hoje eu sei que em tudo que eu faço eu posso cantar e contar com você. Juntos nós fomos a voz de uma linda canção. Digo a você lá do fundo do meu coração. Sou a melodia. Juntos nós fomos a voz de uma linda canção. Digo a você lá do fundo do meu coração. Nossa missão foi cantar. A melodia.
Ah, modão de qualidade aí, mano. Leonardo aqui no Estrada Sertaneja. Você ainda curtiu Zezé de Camargo e Luciano? É pra judiar, né? Eita, nós. Eu tô por cá, né? Pois é, simbora por aqui. Lembrando que hoje continua a festa, né? A festa, os festejos aí de São Pedro no bairro Lagoinha. Hoje tem celebração e logo após a celebração tem quadrilha, apresentação do grupo de quadrilha e ainda barraquinhas com comidas típicas a você ir ajudar a comunidade do bairro Lagoinha, tá certo? Visite aí hoje a nossa comunidade a partir das 19 horas, né? Com a celebração da Santa Missa hoje às 19:30 ou às 20 horas, às 19:30, não é isso? Em seguida, Em seguida tem a apresentação do grupo de quadrilha e show ao vivo ainda hoje, é isso? Aí na comunidade do bairro Lagoinha. Deixa um abraço aí a nossa amiga Madalena, aí líder da feijoada, tá ouvindo o nosso programa. Forte abraço, bom dia a todos vocês aí acompanhando o Estrada Sertaneja. Bom dia aqui para... Sumiu o nome do rapaz aqui, mas tá valendo também, né? Isso. Faltando 5 minutos para as 8. Daqui a pouquinho o programa O Consolador, o programa do Movimento Espírita de Guanambi. Bom dia para minha amiga Luzia Santos, na escuta do nosso programa. Isso. A Morena Lima também tá na escuta do nosso programa. Abraço, bom dia. Isso. Hoje é aniversário da Morena Lima, Chica. É, então parabéns, felicidades aí para a Morena Lima, hoje completando mais um ano de vida. Roda aí os parabéns para ela, né? Roda aí os parabéns para a Morena Lima.
Parabéns pra você, feliz aniversário, feliz aniversário.
Feliz aniversário.
Muitos
anos de vida.
Feliz aniversário.
Feliz aniversário para você, Morena Lima aí da Fazenda Vagem da Flecha. FM, a primeira da cidade, o programa Estrada Sertaneja.
Lima.
Opa, né? Tô por aqui, mandar um bom dia aí para a Cidenice lá no sítio Lagoa da Pedra, também o seu Edilson, um abraço para vocês, bom dia, meu amigo Batista Mecânico, bom dia.
Bom dia, Devaldo, bom dia, família Cultura, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura, cantar os parabéns aí pra Rebequinha, que é Batista do bairro Paraíso. Rebequinha é minha vizinha aqui, completou 2 aninhos.
Opa!
Eu tô muito feliz que essa data se repita por muitos e muitos anos. Você canta os parabéns pra ela, pra mim aí, viu? Valeu, meu amigo. Jesus proteja o seu dia.
Valeu, amém. 2 aninhos, então parabéns, felicidades para a Rebequinha. Aí, parabéns, felicidades, 2 aninhos. Felicidades, viu? Muitos anos de vida. Beleza, beleza, beleza. Feliz aniversário.
Feliz aniversário.
Feliz aniversário.
Feliz aniversário.
Beleza então, né? Agora 7:59 na Cultura. Dona Angelita, bom dia.
Bom dia, Edivaldo. Tudo bem com você? Comigo,
tudo
joia.
Bem.
Um abraço pra você, pra sua família. Um abraço pra todos os meus filhos, compadres, afiliados, amigas e amigas daqui de Pindaí, todas minhas amigas da de Guanambi, todas minhas amigas de Saraema, que é bastante, tá?
Tá.
Pra Rusba Caissar, Martinha do Acarajé, pra todas, todas. Né?
Certo.
Fica com Deus e passa a musguinha aí, ó, Guilherme, você vai ter meu cavalo, já sabe que eu choro, pra mim curtir, pra você curtir com a gente,
cavalo
todos
esperto.
Os outros da música, tá bom?
Tá.
Inclusive,
bom.
Inclusive com as mais vividas, Rádio Cultura primeira dessa.
Certinho, minha amiga, um forte abraço, bom dia, meu amigo, você Valdo.
Bom dia, Devaldo.
Bom dia.
Música Turiba, quem passar no Moeiro, no município de Caeté. Parece pra minha mãe Alice, pra meus irmãos, pra meus sobrinhos, pra meus amigos, pra todos que estiver ouvindo. Toca o Leonardo aí pra nós. Pensa em mim. Bom domingão.
Valeu, Benobre. Bom dia. Vou ficar devendo para o próximo programa. Dona Creuza aí do Alto Caiçara, um forte abraço. Bom dia. Dona Creuza lá de Licínio de Almeida, bom dia. Bom dia para quem mais aqui? A Aparecida Pau D'Arco aí na escuta do nosso programa. Bom dia, Nalva de Seraíma. Forte abraço. Dona Maria, forte abraço também. Bom dia, obrigado pelo rádio ligado. Meu amigo João Nogueira, bom dia, né, velho? Abraço, obrigado aí também pelo rádio ligado. A Eurides, lá aí do centro da cidade. Adelina, lá de Lagoa das Pedras, Palmas de Monte Alto. Ana Clara, forte abraço, bom dia. Martinho aí no bairro Vomita Mel, bom dia. Isso, Vera, da Rua Doroteia, em Candiba, também na escuta do nosso programa. Bom dia. dia. José aí da Fazenda Peiga, sempre ouvindo a gente. A Rose aí do Alto Caiçara, um forte abraço, bom dia. Lucidalva da Fazenda Borá, Pindaí, também na escuta aqui do Estrada Sertaneja. Dona Clarice aí da Fazenda Buraquinho Morrinhos, também sempre ouvindo a gente aqui na Cultura Primeira da Cidade. Tem mais aqui, tem mais gente ouvindo a gente. Isso, Júnior Pitbull, a galera aí da Construção Civil, Quito dos Morros, também na escuta do nosso programa. Minha amiga Cida aí no bairro São Francisco, forte abraço, Cida, bom dia. Isso. E demais, os demais aí que estão na escuta do nosso programa, forte abraço a todos vocês, muito obrigado aí pelo carinho da sintonia Cultura 94 FM, a primeira da cidade. Chegamos assim ao final do nosso programa Estrada Sertaneja. Deixo para você um forte abraço. Muito obrigado pelo carinho da sintonia. No próximo final de semana, estaremos aqui a partir das 5 da manhã com mais um programa Estrada Sertaneja. Fiquem todos com Deus. Tenham um ótimo domingo, uma boa semana. Idevaldo Lima. Tchau, gente.
A paixão não vai dar em nada. Esse amor é proibido, é caso perdido, é final de estrada. E pra não me arrepender, o melhor pra mim é esquecer você. Ninguém consegue entender que amo você acima de tudo. Sofrer pra não te perder, eu enfrento o mundo. Mas pra mim não interessa, não dou conversa, opinião. Quem sabe de mim sou eu e o que já sofreu o meu coração. Esse amor sou eu. Ai, quem vai descobrir se esse amor é bom ou ruim sou eu. Ai, quem vai decidir se eu fico ou não? Esse amor sou eu. Ai, quem vai descobrir se esse amor é bom? Perder eu enfrento o mundo. Mas pra mim não interessa, não dou conversa, opinião. Quem sabe de mim sou eu e o que já sofreu no meu coração. Ai, quem vai decidir se eu fico ou não com esse amor? Esse amor sou eu. Ai, quem vai descobrir se esse amor é bom ou ruim sou eu.
Acabamos de ouvir programa Estrada Sertaneja com Idevaldo Lima.
Oh, Rádio Cultura.
programa a seguir. O seu conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores.
No ar, o Consolador, um programa da União Espírita de Guanambi, que leva a mensagem de Jesus ao seu coração.
Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja com cada um. Desejo a todos um excelente dia. Que a gente possa refletir um pouco sobre os objetivos da vida, que é bem interessante, que são vários palestrantes que vão falar. Então vamos ouvir.
Muitas pessoas se perguntam qual o objetivo da vida? E as respostas a essa pergunta variam de idade para idade, de momento em que nós vivemos.
Para a maioria das pessoas, é usufruir o máximo que os prazeres terrenos possam apresentar.
Na medida em que a vida prossegue e se desenvolve, a gente percebe que tem sede de mais coisas.
Segundo os filósofos contemporâneos, o sentido da vida hoje seria nós termos um ideal.
E nesse caso, para o espírita, a busca da espiritualização, o processo evolutivo que o espírita já tem noção e que agora já está realmente nessa procura de algo melhor.
O objetivo da encarnação é o progresso, é a conversão dos valores materiais para valores transcendentais.
Porque na vida de todos nós há lutas, desafios, sofrimentos, provas, crises. E quando nós passamos por esses momentos, a gente começa a se questionar realmente o que vale a pena.
Por que vivemos? Para que vivemos? De onde viemos? Essas perguntas que o Espiritismo consegue com muita clareza nos abrir filosoficamente, nos situando dentro da vida, nos contextualizando dentro da vida, faz-nos entender que estamos num corpo, entre o berço e o túmulo, num segmento dentro da grande vida.
E Allan Kardec, ele faz um questionamento muito interessante quando ele, na questão no Livro dos Espíritos, quando ele diz que a nosso objetivo da vida é buscar a felicidade e que nós só seremos felizes quando praticarmos as leis de Deus, quando praticarmos as leis naturais.
Porque muitas pessoas, depois de conseguirem o seu emprego, depois de conseguirem o seu casamento, depois de terem os seus filhos, estarem na classe social que almejaram, percebe que não são tão felizes assim quanto imaginavam. Depois de adquirirem os seus objetivos, atingirem os seus objetivos, elas percebem que está faltando alguma coisa. E o que que está faltando? É o momento em que a gente é convidado pela vida a olhar um pouquinho para dentro. Será que não está faltando alguma coisa interior? Será que a vida não tem um propósito superior?
Esse sentido da vida é também um momento de reflexão. Quando a pessoa, passando por sofrimentos, passando por muitos problemas, começa a se perguntar o porquê dessas coisas, o porquê dos acontecimentos, e buscando aí uma resposta, vai encontrar o real sentido da vida, que é da maior importância para o nosso progresso, para o nosso processo evolutivo.
Para a doutrina espírita, importa considerar, é só esta vida ou é a vida em seu sentido, até diríamos, infinito?
Não podemos estar no corpo e levarmos a vida de qualquer jeito, como quem leva com a barriga. Há que termos uma filosofia de vida.
Ninguém reencarna para não fazer nada. A reencarnação tem sim como objetivo o aprimoramento. E o aprimoramento só acontece no desenvolvimento das virtudes, das qualidades morais que todo espírito é capaz.
Posição social, salário, os bens materiais, certas conquistas, elas são importantes, são valiosas, nós devemos buscá-las, devemos alcançá-las, mas elas são instrumentos para a construção de algo muito mais valioso dentro de nós mesmos. É nesse momento, quando a pessoa atinge esse estado de maturidade, que ela começa a pensar nas questões espirituais da vida.
Se nós estamos nessa constante busca do melhor, é claro que o sentido da vida se amplia, os horizontes já são muito mais amplos e nós nos situamos como criaturas que estão nessa busca constante de elevação, de conseguir vencer a si mesmos.
Conviver com o ideal, abraçar uma causa, ter um compromisso, ou seja, engajar-se. Então, esse engajar é uma forma de nós nos preenchermos, né, e nos realizarmos como existentes.
Vemos muitos pais dizendo assim: eu não vou colocar filho na vida, esse mundo está tão cão. E vejo outros dizerem: ah, eu preciso colocar filhos na vida para transformar esse mundo cão. Qual é a nossa contribuição no mundo? Qual é a nossa missão existencial? Isso a filosofia espírita nos ajuda a pensar e nos ajuda a balizar para que o nosso comportamento ele possa estar apontando na direção da felicidade e não só do sucesso.
É claro que sempre haverá a angústia, a insatisfação, a depressão. Quando nós encontramos esse sentido, quando nós nos conscientizamos de que somos espíritos em caminho para a nossa condição de imortalidade, é claro que a vida terrena passa a ser muito melhor.
Todas as aquisições materiais são instrumentos para a realização de algo. Muitas vezes alguém nasce no mundo com muitos recursos materiais porque ele traz uma missão de proporcionar o progresso. Cabe a ele a tarefa de gerar o progresso da comunidade na qual ele está inserido, e ele deve cumprir essa missão com a maior seriedade e com a maior dedicação possível, levando o progresso material, o desenvolvimento da sua comunidade, cumprindo a sua missão. O que ele não pode é se encantar com o instrumento e esquecer da tarefa.
Toda pessoa que vive exclusivamente para os assuntos de ordem material se afasta dessas situações melhores, que é o assunto de ordem espiritual, e passa realmente a ficar muito aflita, porque a vida material faz tantas exigências, estabelece tantos compromissos, que o espírito ele se desarranja, ele fica realmente em uma situação de desconforto de ordem espiritual.
Porque quando alguém na sua família tem um câncer, uma doença terminal, quando ela perde alguém que ela ama, quando ela perde um emprego, ou quando ela perde bens materiais, ela enfrenta alguma dificuldade, essa criatura fica muito frágil, porque ela depositou todos os seus valores, todas as suas esperanças, todos os seus propósitos em questões que são passageiras, que são variáveis.
Então a gente vê multidões, o próprio André Luiz comenta isso, multidões que encarnam e desencarnam do mesmo tamanho, estacionários. O espiritismo nos ensina que ninguém retrograda, ninguém volta para trás no processo evolutivo. Mas estacionar, há multidões estacionárias. Só não acordou ainda para o objetivo da vida, não tem um sentido espiritual de sobrevivência do espírito, de continuidade da vida no mundo espiritual, vive materialmente.
É extremamente difícil conceber a vida que nós temos hoje sem acreditarmos numa vida espiritual, sem acreditarmos num planejamento superior, sem acreditarmos na ideia de reencarnação. O que é que nós estaríamos fazendo aqui? Para que passar por tanta dificuldade, por tanto sofrimento, trabalhar tanto, correr tanto, se esforçar tanto, se quando a gente morrer, acaba tudo, enterra e pronto. Então, não acreditar nessa vida posterior, não acreditar na possibilidade de reencarnação, tira o sentido da vida e o objetivo de tudo isso.
Porque tudo que é material se desgasta e se transforma. Tudo está em renovação. Eu me recordo, por exemplo, da minha cidade natal. Quando você volta para a cidade, você tem uma imagem da cidade que você nasceu, e você vai lá fazer uma visita depois de 30, 35 anos, Você vê que a cidade mudou completamente. Aquela cidade natal que você imaginava da sua infância não é mais a mesma, né? Eu às vezes me olho no espelho e vejo como que está mudando tudo, né? O corpo vai envelhecendo, tudo se transforma. Tudo na vida material é um convite à renovação. De modo que a criatura que se isolou da realidade espiritual da vida, esqueceu dos propósitos espirituais, ela se fragiliza, porque em meio a essa mudança, em meio a essa transformação incessante, ela não encontra piso, ela não encontra segurança.
A gente vê no próprio processo mediúnico a manifestação de espíritas desencarnados lamentando o tempo perdido, né? O cidadão, de repente, ele tinha uma visão tão objetiva das realidades da vida, os porquês da vida, ele se perdeu no meio do caminho, voltado para atividades essencialmente materiais, né? Procurando coisas que ele vai ter que deixar quando ele retornar à espiritualidade, esquecendo-se da recomendação fundamental de Jesus, que nós devemos buscar aqueles tesouros que as traças e a ferrugem não corroem, nem os ladrões roubam, aquele tesouro que é formado por valores espirituais, intelectuais, é o nosso crescimento. Se você não vive assim, você está tendo um sentido materialista de vida. É o que acontece, infelizmente, com a maior parte das pessoas.
Então é preciso reconectar-se com esses propósitos interiores, voltar a enxergar um sentido espiritual da existência e entrar em contato novamente com essa força interior que é a única capaz de nos sustentar nos momentos desafiadores da existência.
Vamos fazer um intervalo e logo voltamos para discutir os objetivos da vida. Fique conosco. Se nos sentimos perdidos, sem rumo certo na vida, pensamos que Deus pode ter nos esquecido. Será mesmo?
Durante muitos milênios, as pessoas acreditaram mesmo, mas acreditaram muito, que a lei de Deus está escrita em livros. Então elas criaram templos de pedra, criaram todo um ritual para conservar esses livros, para transmitir esses livros. Mas a gente fica se perguntando, Deus, na sua infinita sabedoria, no seu poder absoluto, escreveria as suas leis em palavras humanas?
A lei divina está em tudo e em todos. O Criador colocou a sua marca em cada ser. Se consultássemos o nosso íntimo mais íntimo, encontraríamos o sagrado falando, expressando aquilo que deveríamos fazer, dizer, a forma como deveríamos nos colocar no mundo.
Allan Kardec, na questão 621 de O Livro dos Espíritos, ele questiona onde está escrita a lei de Deus. E o Espírito de Verdade responde muito sabiamente: está escrita na nossa consciência. De modo que não adianta a gente querer fazer uma busca externa para encontrar as leis de Deus. A Bíblia, a codificação, a Torá, o Alcorão, são lembretes divinos para nos lembrar aquilo que está dentro de nós, que foi colocado dentro de nós a partir do momento que fomos criados. Então nós vamos usar esses lembretes para desenterrar o tesouro divino que está dentro de nós, na nossa consciência.
Se eu pensar na palavra consciência, conjunto, ciência, conhecimento, o conhecimento do que existe em nós e por nós. Então, este conhecimento, essa função da inteligência na realidade, é exatamente para o nosso desenvolvimento. Deus nos deu para o aprimoramento a voz da consciência, para compreender que as tendências do passado precisam ser superadas, suplantadas. A transcendência é o objetivo.
Se o nosso ego humano estiver a serviço desse Deus, é tudo de bom. O ego é um bom servo, mas não é um bom senhor. Se o ego quiser ocupar o palco da vida em detrimento da nossa consciência, estamos perdidos. No palco das nossas realizações, elas serão bizarras, confusas, infelizes.
E toda vez que a gente faz algo que contraria a lei de amor, que é a lei soberana da vida, nós sentimos as consequências em nós mesmos. Basta pensar, quando você se irrita, você perde a cabeça, fica muito nervoso, as consequências que isso tem para o nosso organismo físico. Quando a gente tem uma mágoa, tem um ódio, isso nos adoece. É um sintoma de que a lei está em nós.
Quanto mais estamos no processo do aprimoramento, no desenvolvimento das competências todas, intelectuais, morais, corporais, mais nos desenvolvemos, mais compreendemos qual é o nosso propósito. Nosso propósito na encarnação é sim a evolução.
E há muita sabedoria quando a gente começa a se observar. Observar aquilo que nos faz mal, aquilo que nos faz bem, aquilo que traz felicidade, que traz harmonia, e aquilo que traz tristeza, depressão, ódio, inveja.
Deus, essa amorosidade que se expressa através das suas leis, fazendo valer o nosso critério evolutivo pelas escolhas que fazemos. Jamais Deus castiga, porque ele não é um velho barbado, assentado num canto do universo, apoiado num cajado, observando quem peca. Isso é uma visão mítica.
Então Deus não pune, Deus educa, ele ensina, ele dá oportunidades para que a gente erre e corrija. Tenha experiências e enriqueça o patrimônio da nossa alma. Quando a gente começa a pensar assim, Deus deixa de ser um rei que manda as pessoas para o calabouço e passa a ser um parceiro estratégico. Alguém que acompanha a nossa vida, que acompanha as nossas decisões, acompanha os nossos equívocos e nos ajuda, porque o Criador sabe que quando a gente comete um equívoco, nós estamos num largo processo de aprendizado.
Deus, bem disse os espíritos Allan Kardec, é inteligência suprema. Bem disse João, é amor. E com mais sabedoria disse Allan Kardec, que é Deus e não quem é Deus, para descaracterizar que Deus não é um homem. Portanto, é o homem quem castiga, quem premia. Deus, portanto, não está nos observando para ver quem peca. Deus é o amor, que nos criou por amor, e deixe que por amor nos coloquemos no mundo.
Ele nos dá o livre-arbítrio para que a gente possa escolher o que nós queremos e o que nós desejamos passar. E ele também nos deixa sofrer, não no sentido de punição, mas que nós consigamos entender os erros praticados.
Se eu imprimo uma velocidade inadequada no veículo e perco o controle do veículo, eu não fui castigado por Deus. Eu simplesmente experimentei a consequência de uma decisão. A consequência de uma ação. Isso pode ser trágico. Eu posso perder a minha vida por conta de uma decisão. Aliás, uma decisão de 2 segundos pode trazer consequências de 1000 anos. Isso nos ensina que nós devemos pensar sobre as nossas escolhas, sobre o que a gente quer, educar o nosso desejo e começar a utilizar esse grande consultor que é Deus, esse Pai amoroso que está ao nosso lado o tempo todo.
Deus não castiga, Deus não premia, porque ele não tem as qualidades humanas. Estes sentimentos nos pertencem. Deus, infinitamente justo e bom, nos oferece oportunidade para evolução.
Isso também os bons espíritos. A todo momento que nós fizermos uma prece sincera e pedir ajuda aos benfeitores espirituais, ou guia espiritual, ou anjo da guarda, ele sempre nos auxiliará e nos inspirará para que nós possamos retomar o caminho que por ora nós saímos. Então nós temos que ter na divindade a certeza de que um pai jamais esquece o seu filho.
Como explicar uma criança de 3 anos com um câncer terminal? Como explicar alguém que nasce com paralisia cerebral? Como explicar alguém que fez tudo certo? Uma pessoa honesta, digna, previdente, ele fez tudo certo, mas ele perdeu todo o seu patrimônio.
A reencarnação, ela facilita para a pessoa uma compreensão do sentido, da finalidade, do objetivo da vida terrena.
É nesse momento que a gente percebe que uma vida é pouco. Uma vida é insuficiente para explicar a complexidade da existência. Nós precisamos de um quadro mais amplo. E esse quadro mais amplo são as vidas sucessivas.
Quando nós sabemos que essa vida é uma passagem, é um momento do eterno, nós modificamos os nossos valores, a nossa visão, a nossa concepção existencial.
Quanto mais desenvolvemos a nossa inteligência, a nossa competência, a nossa consciência, mais fazemos a conversão de valores materiais para valores transcendentes.
É da lei natural a lei de evolução. Então todos nós iremos evoluir.
Evolui-se pela dor? Também. A proposta é que só pela dor se evolua? Não. A evolução, o progresso espiritual deve acontecer pela aprendizagem. Aprender é superar a ignorância, a limitação e atingir um estágio, um estado mais evoluído. Isso acontece pelo esforço, isso acontece pelo compromisso, isso acontece pela seriedade. A dor faz parte quando deixamos de cumprir as nossas tarefas.
A partir daí, a reencarnação, é claro, é para cada criatura a possibilidade do perdão divino, a forma com que Deus nos possibilita o recomeço para corrigirmos os erros do passado e os de hoje.
O que o Espiritismo ainda tem a dizer sobre esse assunto, você fica sabendo depois do intervalo. Estamos de volta, hoje falando sobre os objetivos da vida física e da vida espiritual.
As pessoas têm tirado muito a sua identidade da sua atividade profissional. Então você pergunta para uma pessoa assim, quem é você? Ele fala, eu sou médico, eu sou juiz de direito, eu sou advogado, eu sou veterinário, eu sou agricultor, eu sou empresário. E na verdade isso não é, o que você faz, uma parte da sua vida, porque ninguém nasceu médico. A pessoa se tornou médico num determinado momento da vida, mas até esse momento ela foi alguma coisa.
As virtudes que eu reencarnei para desenvolver, eu estou desenvolvendo?
Porque na infância existe uma expectativa, na adolescência e na juventude uma esperança, e na velhice então já existe uma outra situação, que é quase sempre do indivíduo não se considerar útil e produtivo para a sociedade.
Nós vivemos num momento onde envelhecer é pecado. Envelhecer é feio. As pessoas podem mostrar, podem exibir um monte de situações, mas mostrar o envelhecimento é como se fosse uma ofensa.
Porque a pessoa idosa, ela pode não saber ou não poder fazer o que o jovem faz, mas pode realizar trabalhos e tarefas muito importantes, e ele então encontrar uma alegria, uma gratificação de continuar vivendo bem.
Porque muitas pessoas que tinham uma saúde boa se aposentam e começam a ter doenças, começam a declinar, começam a ter uma qualidade péssima de vida, inclusive orgânica. Qualidade orgânica cai enormemente porque saiu da sua atividade profissional.
Eu preciso perguntar-me, o que eu desejo nesta fase? Como eu estou nesta fase da minha vida? Eu posso aprimorar-me? O que eu ainda posso construir? O que eu posso melhorar para o mundo? Quais são as competências que eu posso auxiliar no desenvolvimento?
Porque a vida é muito rica, ela tem muitas possibilidades, e depois da aposentadoria, nós podemos viver emoções únicas que só a aposentadoria proporciona.
Em todo momento o espírito ele aprende, porque ele faz experiências diferentes em todos os estágios da vida material.
No Livro dos Espíritos, na questão 886, Allan Kardec pergunta aos benfeitores espirituais qual é o sentido da palavra caridade e como a entendia Jesus. E a resposta dos benfeitores é a seguinte: benevolência para com todos, ou seja, queremos bem a todas as pessoas; indulgência para com as falhas alheias, seu erro, uma outra pessoa também erra; e perdão das ofensas.
Quando conseguimos entender que nós não estamos nessa vida só e que nós precisamos do outro para evoluir, que nós estamos juntos no mesmo barco, em busca de uma evolução, em busca de um bem maior, nós vamos entender que fazer o bem para o outro, praticar a caridade, praticar o amor, não é algo, algo que vem por obrigação, mas é algo que preenche o nosso ser e que é algo que surge naturalmente. Auxiliar o outro é auxiliar a nós mesmos.
O resumo de tudo que Jesus nos ensinou é o amor. Então, o amor e a caridade é o principal objetivo da nossa vida. Ou seja, aprender a amar e viver praticando a caridade, fazendo para o outro aquilo que gostaria que o outro fizesse para nós, amando o próximo como a nós mesmos.
Amparar aquele que sofre, nós estamos amparando a nós mesmos. Então, sem a caridade, Allan Kardec disse, não há salvação. Sem a prática do bem, sem a prática do amor, indistintamente, seja a quem for, nós não conseguiremos ter um objetivo para a vida e para superar essas dificuldades. É através da dor do outro, do sofrimento do outro e da alegria do outro também que nós vamos nos reorganizando, nos reenergizando e superando os obstáculos diários.
São as virtudes que nos farão progredir do mundo de expiação para o mundo de regeneração, onde a fraternidade, a solidariedade possam imperar. Ter o objetivo desta transformação deve ser a nossa questão vital.
As pessoas costumam comprar pacotes de viagem, visitar países, visitar cidades, explorar ambientes inexplorados, conhecer línguas novas, pessoas, localidades, etc. Mas há uma viagem que não custa nada. É uma viagem que nós fazemos ao nosso mundo interior. Dentro de nós também há muitos continentes, há muitos países, há muitos locais inexplorados. E toda vez que nós fazemos essa viagem interior, nós nos damos conta de que somos muito mais do que o nosso corpo. De que a nossa vida não se resume à vida presente. Nós somos mais, nós podemos mais e nós sabemos mais. Conectar-se com o coração, com o nosso interior, nos leva a pensar que antes de nascer, nós já vivemos múltiplos lugares, muitas experiências, e que depois da morte, a vida nos aguarda abundante, rica, cheia de belezas e de experiências e de aprendizados na continuidade. É bom pensar nisso, é confortante pensar nisso, mas é também sábio pensar nisso. Conhecer-se nos leva, inevitavelmente, a pensar na riqueza da vida espiritual, na vida que sobrevive à vida material. Vale a pena refletir nisso, vale a pena fazer essa viagem. O melhor de tudo, não custa nada.
É, e aí gostaram? E agora nós vamos encerrar o nosso programa agradecendo a todos os ouvintes e agora nós vamos ouvir uma música linda, Aos Pés do Monte, com Tim e Vanessa. Eles são cantores em Belo Horizonte, tem músicas lindas.